Parashá Kitavó, quando vieres. Deuteronômio, capítulo 28. A partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí a Torá fala quais são as bênçãos. E isso vai até o versículo 14. Então, do versículo 3 até o 14, nós temos uma lista de bênçãos. No versículo 15, porém, há um ponto de inflexão. E a Torá diz assim, versículo 15: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E do versículo 16 até o final do capítulo, versículo 68, nós temos uma lista de maldições. Bom, há uma lista de bênçãos, uma lista de maldições. E quando a gente faz uma leitura literal do texto, nós vemos que há cláusulas, não são muitas, se bem que se subdivide em muitas, mas a princípio não são muitos os requisitos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e nós ouvimos a voz do Senhor Deus basicamente através da sua palavra, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, seria uma primeira cláusula. Uma segunda cláusula, além de ouvir, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então seriam essas duas cláusulas, as consequências são as bênçãos. No versículo 2, a primeira cláusula se repete, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, a princípio, nem seria algo que nós devemos correr atrás, mas simplesmente, às vezes, é só parar de correr e simplesmente deixar que as bênçãos nos alcancem, desde que nós cumpramos essas duas cláusulas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. As maldições, por outro lado, versículo 15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições e te alcançarão. E também aqui parece que não adianta correr, porque as maldições alcançam. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, a primeira cláusula foi quebrada, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, a segunda, que depende da primeira, também foi quebrada. Então, nós temos ali uma lista extensa, muito grande mesmo, de maldições. E uma leitura literal desse texto nos levaria à seguinte conclusão: se eu fizer X, eu vou ter Y. se eu não fizer x, eu não vou ter y e vou ter z, que é, no caso aqui, o contrário de y. Então, isso parece que nos dá uma sensação de causa e efeito. E aí vem uma leitura que não seria somente literal, mas também superficial, que vai nos levar a essa conclusão que os princípios de Deus seriam apenas equações de causa e efeito. Se eu fizer isto, vou ter aquilo. Se eu não fizer isto, mas fizer aquilo outro, então as consequências serão todas aquelas outras. E aí nós entramos numa espécie de jaula em que parece impossível sair. Primeiro, por quê? As bênçãos dependem de ouvir a voz do Senhor Deus, o que nós naturalmente não fazemos. O homem natural não cogita das coisas de Deus, e muito menos ter o cuidado de fazer segundo os seus mandamentos. Nós não fazemos isso voluntariamente. Mesmo quando entramos em sistemas religiosos legalistas de qualquer tipo, nós podemos até por algum tempo supor que estamos fazendo a coisa certa, então vamos obter resultados porque estamos fazendo a coisa certa. O problema é que obedecer a Deus não é só fazer a coisa certa como se fosse uma performance, mas é fazer a coisa certa do modo certo e com a intenção certa. E às vezes, à medida que nós vamos entrando na intimidade do que é estar com Deus, nós vamos percebendo que fazer a coisa certa vai ficando um pouco em segundo plano até. E o mais importante é a intenção certa, a kavaná certa, fazer de coração. O problema é que nós também não conseguimos isso, naturalmente. Ou seja, nós nem conseguimos naturalmente ouvir a voz de Deus, nem conseguimos obedecer a Deus, nem fazer a coisa certa, nem entrar numa relação que poderia ser chamada de pacto das obras. Ou seja, eu faço o que Deus pede e eu vou ter um benefício por fazer o que Deus pede. O problema é que fazer o que Deus pede, quer seja algo mais elaborado, ou quer seja algo muito simples, como, por exemplo, estar em um jardim e não comer daquele fruto específico. É algo muito simples. Nós não vamos conseguir, nós não conseguimos naturalmente. Então, nós estamos numa espécie de jaula. Por quê? Por um lado, nós não obtemos, não conseguimos obter por nós mesmos as condições para viver na bênção de Deus, as condições estipuladas pelo próprio Deus. Ao mesmo tempo, nós temos uma inclinação natural pecaminosa, como filhos daqueles que fracassaram em não comer daquele fruto. Isso efetivamente é o que aconteceu com eles. Nós somos os seus descendentes. Então, a nossa natureza adâmica, ela tende naturalmente para a maldição. E essa é a nossa jaula, essa é a nossa prisão e esse é o nosso cativeiro. Então, uma leitura honesta desse texto nos leva a uma conclusão óbvia. Não há como nós nos auto-libertarmos, não há como nós nos auto-redimirmos. Então, se nós fizéssemos as coisas certas, estaria tudo bem, estaria tudo bem, daria tudo certo, mas nós não conseguimos. Então, nós não fazemos as coisas certas, antes fazemos exatamente o que é errado, o que vai contra Deus, e nós estaríamos então debaixo da maldição se seguirmos a lógica da relação de causa e efeito. E a pergunta é: como isso pode ser quebrado? Não se trata de rasgar a página onde está escrito Deuteronômio 28, mas como isso pode ser quebrado sem rasgar a Torá, sem rasgar a palavra de Deus, ou seja, mantendo ainda essa relação que existe, porém essa relação ela seria modulada por um outro princípio de Deus. Não apenas o princípio da relação de causa e efeito, faz o certo e vai dar tudo certo, faz errado e vai dar tudo errado, mas como é que nós podemos, nós, seres humanos, podemos sair, ou antes, já que não podemos sair, como que nós poderíamos ser tirados desse estado de maldição e transportados para o estado de bênçãos? Ou, usando a linguagem de Colossenses, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a luz das trevas, para a luz da maldição, para a bênção. Deuteronômio 28 termina nos apresentando as duas listas. Nós sabemos que a história da redenção não termina em Deuteronômio 28, mas ela chega até o Evangelho de Jesus Cristo. E é no Evangelho de Jesus Cristo, como todos nós sabemos, essas são as boas novas, que nos dizem que nós não estaríamos, então, automaticamente condenados à maldição, ainda que as nossas obras tenham como consequência a maldição, obras más, obras de desobediência, ainda que essa seja a consequência natural e justa contra nós, há algo que se revela da misericórdia da parte de Deus, em misericórdia da parte de Deus, que é o próprio Filho de Deus. Ele, sendo Deus, não tem por usurpação o ser igual a Deus, o ser Deus, mas ele se humilha, se rebaixa até a morte, até a encarnação e morte de cruz. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos deslocados dessa relação de causa e efeito, das maldições por causa dos nossos pecados. E o que acontece? As consequências dos nossos pecados, que devem ocorrer conforme a justiça de Deus, nós não estamos invalidando Deuteronômio 28, muito pelo contrário, nós só estamos dizendo que, além de Deuteronômio 28, há outro princípio exposto no Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz que o Filho de Deus, conforme a profecia de Isaías 53, ele toma sobre si as nossas iniquidades. Então, não é que não haja consequência da desobediência, de não ouvir a voz de Deus, de fazer contra a vontade de Deus, não é que isso não traga consequências. As consequências existem, só que essas consequências, elas são direcionadas ao nosso Goel, ao nosso Redentor. Ele, de peito aberto, de braços estendidos, sangrando, se dá em sacrifício por nós e ele toma sobre si as consequências da nossa desobediência. É claro que isso é uma ação que acontece de forma judicial, porque há uma redenção que tem valor jurídico, judicial, diante de Deus, ou seja, o próprio Deus toma isso como algo que satisfaz a sua justiça. A justiça de Deus não é burlada, não é driblada, não é flexibilizada, mas ela é satisfeita em Jesus Cristo. O sacrifício está ali. O castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele, por suas chagas somos sarados. Então, essa jaula da consequência das nossas maldições, ela é quebrada, ela é arrebentada pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós recebemos em nossas vidas as consequências não dos nossos pecados, mas da sua justiça. Então nós somos abençoados por causa da justiça que não é nossa. É por isso que nós entendemos, é assim que nós entendemos, que a justiça de Cristo nos é imputada, ao mesmo tempo em que ele toma sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados são transferidos ao corban, ao sacrifício, que é o próprio Cristo. E a sua justiça, a justiça dele, nos é imputada. Assim, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, por meio da fé, puramente pela graça de Deus. Isso acontece no tribunal de Deus. Mas o que acontece dentro de nós? Bem, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Nós, naturalmente, a nossa tendência é para o pecado. Nós somos criaturas que, como filhos de Adão, têm a tendência para o pecado. Então, nós jamais poderíamos dizer Senhor Jesus sem uma interferência direta e poderosa do Espírito de Deus em nossas vidas. Ao contrário, o que nós naturalmente poderíamos dizer com muita facilidade é anátema, Senhor Jesus. Ou seja, nós amaldiçoaríamos a Jesus, nós o anatemizaríamos. Ele seria anátema. Então, algo acontece dentro de nós para que nós possamos efetivamente crer em Jesus Cristo. E o que é que acontece dentro de nós? Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, age sobre nós o Espírito Santo de Deus e nos regenera, nos faz nascer de novo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é que estivéssemos doentes ou incapazes, é mais do que isso. Nós estávamos mortos. E um morto não tem condição de dizer sim. O morto não tem condição de crer. Então, a princípio, e às vezes antes mesmo que nós tivéssemos a percepção disso, o Espírito Santo de Deus já havia operado em nossa vida e nos dado em algum momento que às vezes nós nem conseguimos perceber. É como quando uma semente, ela dentro da terra, ela começa a se desenvolver, mas você só percebe a hora que a plantinha ela começa a sair um pouco da terra. Então, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus em algum momento em nossa existência, em nossa vida. Nós somos regenerados e em um momento posterior, às vezes imediatamente posterior, nem sempre, mas às vezes pode ser imediatamente posterior, mas uma vez regenerados, uma vez nascidos de novo, não por vontade humana, não pela carne, mas pelo poder do Espírito de Deus, uma vez regenerados, nós então podemos crer em Jesus. E isso é a conversão. É quando nós, por um lado, manifestamos o arrependimento pelas más obras que nos levariam à maldição, e ao mesmo tempo nós cremos na suficiência do sacrifício proposto por Deus, que é seu próprio Filho, Jesus Cristo, a nosso favor. Quando nós lemos a epístola de Paulo a Filemon, se você fizer uma leitura ligeira, você vai encontrar ali um homem, Paulo, pedindo a um amigo dele, Filemon, que recebesse de novo um escravo que havia fugido, e pelo que o texto nos dá a entender, ele também o havia roubado. Então é um escravo sem nada de especial, um escravo comum, fugitivo e ladrão. E Paulo faz um pedido a Filemon a respeito desse escravo, fugitivo e ladrão. Vamos ao texto. Filemon, a partir do versículo 8. Pois bem, é da que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. E você vai me perguntar, o que isso tem a ver com tudo que você falou antes sobre ordo salutis, sobre a ordem de salvação, sobre bênção e maldição, sobre regeneração e conversão? Então, como eu disse, uma leitura ligeira, você pensa que isso aqui se trata apenas de um homem pedindo ao seu amigo que receba um escravo, como uma carta de apresentação, praticamente isso. Mas quando nós lemos com atenção e nós paramos para observar as palavras, as entrelinhas, a alma desse texto, nós percebemos que há um pano de fundo aqui. Há um pressuposto básico, que é a convicção da conversão, do poder de Deus para converter uma pessoa, para que uma pessoa saia da maldição e seja levada. Não é que a pessoa vai caminhando, ela não se leva, ela não chega lá, mas ela é transportada por Deus da maldição para a bênção. Então nós temos aqui uma narrativa na epístola de Paulo a Filemon que pressupõe, esse é o pressuposto fundamental, que houve de fato uma conversão, a conversão de Onésimo. E essa valorização, essa hipervalorização, não hiper no sentido exagerado, mas hipervalorização, porque realmente é o mais valioso que existe, é o mais valioso que pode acontecer para um homem. É Deus operar na vida dele para ele ser convertido. Paulo, ele comunica a Filemon, não apenas que está enviando de volta uma pessoa, mas que houve uma conversão genuína. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Paulo poderia ordenar a Filemon. Filemon, estou te dando uma ordem. Com a minha autoridade, estou te dando uma ordem. E por favor, você cumpra essa ordem. Mas Paulo diz, não, ainda que eu pudesse ordenar, não é assim que eu vou agir, não é assim que eu estou fazendo. Ainda que eu pudesse te ordenar o que convém. Essa expressão, o que convém, ela é muito importante aqui. Porque ela transmite uma certeza de que há algo a se fazer que é o correto. Não há dúvida. Não é o relativismo do nosso tempo. Não é um monte de pessoas que se furtam de discernir entre o bem e o mal, tudo pode ser qualquer coisa. Não. O que convém? O que deve ser feito? O que é conveniente? O que é correto? O que é o certo? Qual é a coisa certa a se fazer? Então eu não estou te ordenando, estou te pedindo. E como é a coisa certa a se fazer, você vai entender. Simplesmente porque é o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. É uma solicitação. Eu poderia te ordenar, mas eu não vou te ordenar. Eu prefiro solicitar. E solicitar em nome do amor. E aqui vem dois princípios da autoridade de Paulo. Paulo, o velho, veja que ele não menciona o ser apóstolo. Os modernos apóstolos talvez devessem ler este texto e pensar sobre si mesmos. Porque Paulo, sendo apóstolo, ele não diz, não, você faz isso porque com a minha autoridade apostólica eu estou mandando você fazer isso. Ele diz, não, eu solicito em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, a minha autoridade, se é que ela existe neste momento, em relação a isto especificamente, é porque eu sou velho e porque eu estou preso. O que há rigor em nossa cultura contemporânea são sinais de fraqueza, são sinais de demérito. E Paulo está dizendo, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. É assim que ele se apresentou lá no versículo 1 dessa mesma epístola. Prisioneiro de Cristo Jesus. Num sentido metafórico, sim, como servo de Cristo, mas num sentido muito literal também. Ele estava cumprindo pena de prisão, prisão domiciliar que fosse, mas ainda era pena de prisão por causa do Evangelho. Não por alguma transgressão, por algum crime que tivesse feito, mas por pregar a Cristo e este crucificado. Sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo havia fugido e se abrigado com Paulo em sua casa, em sua prisão domiciliar. E Paulo havia pregado o evangelho a Onésimo. Onésimo, ele era um escravo, ladrão, fugitivo. E agora Paulo chama meu filho. A quem Paulo chamaria meu filho? Talvez a Timóteo? Talvez a mais um ou outro discípulo? Mas não era algo muito comum. E Paulo está dizendo, meu filho, aquele que era um escravo, fugitivo, ladrão, agora é considerado pelo apóstolo Paulo, meu filho, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Esse gerar aqui, óbvio que não substitui o que nós falamos agora há pouco sobre a regeneração, que o Espírito, somente o Espírito Santo, e o Espírito Santo somente, que fique isso bem claro, opera na vida de alguém. Mas quando se diz gerar, vejam, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, aquele que transmite a palavra de Deus humanamente, o semeador que sai a semear, aquele que transmite a palavra de Deus, não é que ele gera, quem gera é o Espírito Santo de Deus, isso está bem claro para todos, mas de alguma forma, aquele que transmite a palavra, e nós temos por experiência em nossas vidas pessoais, aqueles que nos transmitiram a palavra de Deus, a regeneração, quem fez foi o Espírito Santo de Deus, mas aqueles que Deus usou para nos transmitir a palavra de Deus, e pela ação do Espírito Santo de Deus, a fé foi gerada, mas a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Então, aqueles que nos transmitiram a palavra de Deus são por nós tidos como uma espécie de paz na fé. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo. É assim que nós devemos entender o versículo 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, enquanto eu estava algemado, enquanto eu estava preso, enquanto eu estava aqui na condição de prisão, eu preguei o evangelho. Por quê? Eu estou preso, diria Paulo. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não está presa. E a palavra de Deus chegou até a vida de Onésimo e houve a conversão. Houve a conversão. Houve um antes e um depois. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então você tem um antes e depois. E esse antes e depois não é porque Onésimo leu um livro, tomou uma taça de vinho, fez uma viagem de turismo, foi num restaurante legal, ouviu uma música bonita. O antes e depois é Cristo que entrou na vida dele. Antes e depois. Antes ele era um nada, um escravo, um ladrão, um fugitivo. Não valia nada. Literalmente não valia nada, valia menos que um animal no Império Romano. Agora Paulo chama meu filho. Antes ele era um inútil, sem dúvida, sem dúvida. Paulo concorda com isso. Mas vejam o pressuposto de novo, o pressuposto da conversão, da regeneração, do arrependimento e da fé. Porque Paulo, o próprio Paulo, ele mesmo havia experimentado em sua vida a conversão. E Filemão também. Então é um convertido. Agora dá para conversar no mesmo idioma. É um pecador miserável que foi convertido. Falando a outro pecador miserável que foi convertido sobre o terceiro pecador miserável que foi convertido. Agora isso faz sentido. Antes era inútil. Agora é útil. Eu não sei o que você vai lembrar desses versículos de Filemão daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Mas lembra dessas duas palavrinhas. Antes e atualmente. E se você tiver ainda um pouco de honestidade intelectual, eu acho que você tem. Eu acho que você tem. Então você faz essa pergunta a Deus. O que aconteceu entre si antes e atualmente? Irmãos, se esse antes e atualmente aconteceu na vida de um escravo, ladrão, fugitivo, no meio do Império Romano. Se Deus pode operar na vida de alguém que não valia nada para ninguém, exceto para Deus, certamente Deus pode operar também na tua vida. Certamente qualquer um de nós pode, se já não experimentou, pode experimentar existencialmente esse antes e depois. Antes te era inútil. Antes te foi inútil. Atualmente, agora, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Tô mandando de volta. Ele era teu escravo. Tô mandando ele de volta. Mas eu tô mandando de volta agora, não um ladrão fugitivo. Olha o que diz no versículo 12. Esse texto é lindo. Quero dizer, o meu próprio coração. Estou pondo meu coração nisso. Estou te enviando o meu coração. Meu levo. Você vai rejeitar meu coração? Você vai menosprezar o meu coração? Estou te enviando de volta o meu coração. Vejam que Paulo tinha como pressuposto essencial que Deus tem poder suficiente para converter qualquer pessoa. Esse é o pressuposto básico. E a conclusão fenomenológica, porque aquilo havia ocorrido efetivamente na vida de um homem ao seu lado, além de muitos outros, mas especificamente na vida de Onésimo, além do conceito de que Deus é poderoso para fazer, Deus havia feito, de fato, e Paulo estava vendo. Eu te mando de volta um homem convertido. Deus agiu na vida dele. Esse é o pano de fundo de Filemão. Leitura superficial, uma carta de apresentação. Leitura profunda, o pressuposto básico da conversão. Deus havia operado a conversão em Onésimo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo estava preso não por ser malfeitor, não por ser criminoso, mas por pregar o evangelho. Nós judeus sabemos muito bem o que é isso quando nós somos perseguidos, não por algo de mal que nós tenhamos feito, mas simplesmente pelo que somos, por sermos judeus. Aqui Paulo, além do problema dele ser judeu, que não é um problema, mas para Roma era. Nós sabemos que naquela época, historicamente, houve períodos em que Roma simplesmente expulsou judeus. Por exemplo, Priscila e Áquila, Roma de vez em quando expulsava judeus de Roma. Mas o fato é que às vezes a perseguição ela pode ocorrer não tanto por algo de mal que tenhamos feito, mas por aquilo que somos. E aqui no caso, Paulo, além de ser judeu, ele havia sido perseguido e preso por causa do evangelho, por pregar a Cristo. Simplesmente isso. Eu carrego essas algemas por causa do evangelho e eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir. Olha que bonito isso, porque Paulo pressupõe, Filemão era tão amigo dele, que Paulo pressupõe, Filemão, se você estivesse aqui, eu sei que você estaria me servindo. Não sei se você conhece, mas as características da prisão domiciliar em Roma era que a pessoa ela não podia sair, mas ela podia ser servida por outras pessoas que podiam lhe trazer alimento, podiam lhe trazer suprimento. Roma não alimentava os presos, mas permitia nesses casos em que havia essa concessão como uma espécie de concessão que outras pessoas do relacionamento daquele que estava preso viessem servi-lo. Então Paulo diz a Filemão, eu sei que se você estivesse aqui, você ia querer me servir, mas você não pode, então é como se Onésimo estivesse te substituindo. Onésimo que era escravo, ladrão e fugitivo, agora um homem regenerado por Deus, pelo seu Espírito Santo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Provavelmente aqui está implícito que Filemão devolveria outra vez Onésimo a Paulo, ou seja, que Paulo enviaria Onésimo a Filemão e Filemão reenviaria Onésimo a Paulo. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Lembram que nós falamos no começo sobre bênção e maldição, quando nós até podemos fazer a coisa certa, mas será que o nosso coração, a nossa intenção, a nossa kavaná está também correta? O evangelho não é só o que você faz, é como você faz, é com que intenção você faz, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Não, eu fiz bondade por obrigação, não vale nada. Para Deus, pode até beneficiar o outro, mas para Deus não vale nada. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, espontaneamente, pela ação da vontade de Deus em nossa vontade. Senhor, permita-me fazer a tua vontade. Que seja a vontade de Deus a nossa vontade. Vejam que aqui Paulo está se relacionando. Não sei se existe essa palavra, seria um neologismo meu agora. Relacionando, ou seja, se relacionando de novo com um escravo que agora já não mais é visto como escravo, é um convertido, é um irmão, é um igual, é um de nós. Ele havia sido convertido, Filemão havia sido convertido e Onésimo havia sido convertido. Então a relação entre essas pessoas agora, ela já não é mais a mesma. Já não é segundo a carne, já não é segundo a natureza humana, é um outro tipo de relação que nós temos por causa da nossa relação com Deus, por causa da nossa reconciliação com Deus. Nós que estávamos na maldição, no caminho de maldição, fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, e por causa dessa reconciliação vertical com Deus, nós podemos agora também pensar em vivenciar a reconciliação horizontal uns com os outros. Eu encerro Caminhando para o final, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16, eu vou ler versículo a versículo até o final do capítulo. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Não, porque eu era escravo, não importa. Eu era ladrão, não importa. Ah, porque eu sou muito importante, não importa. Porque eu sou PhD, pós-doutorado, não importa. Porque eu sou rico, famoso, pobre. A ninguém, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não importa. Não importa se você está em Cristo. Não importa quem você é em Cristo. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É por isso que Paulo pode dizer a Filemon sobre Onésimo: te envio meu coração. Ele antes foi inútil, mas agora é útil para você, para mim, para Deus, para Cristo. É por isso que nós, que caminhávamos em rota de maldição, agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz, da morte para a vida, da maldição para a bênção. E assim, se alguém está em Cristo, se não está em Cristo, não há o que fazer. Mas se está em Cristo, é nova criatura, nova criação, regeneração. Espírito Santo o fez nascer de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ah, porque quando eu era pequeno, eu tive um trauma. As coisas antigas já passaram. Ah, porque há uns 5 anos atrás eu tive um evento em que fulano me disse e eu carrego. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Quem está em Cristo é nova criatura. Lembre da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Vai em frente. Não olhe para trás. Assuma plenamente a sua identidade, a sua nova identidade como nova criatura em Cristo Jesus. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Isso é monoteísmo absoluto. Tudo provém de Deus. Não é um cenário de polos de poder e é Deus de um lado e o diabo do outro e os anjos e demônios. Irmão, só há um poder real no universo. Kadosh Baruch Hu. O santo bendito seja ele. Deus, tudo, tudo, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós somos reconciliados com Deus. Nós que andávamos no caminho da maldição. Nós que andávamos em inimizade para com Deus. Nós que andávamos em desobediência em relação aos mandamentos de Deus e ao próprio Deus. Fomos reconciliados. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Isso é Elul. Isso é teshuvá. Isso é voltar a Deus de verdade. E nos deu o ministério, o serviço. Ministério é serviço. Nas escrituras, o serviço da reconciliação. Paulo foi reconciliado com Deus. Filemão foi reconciliado com Deus. E através de Paulo, também Onésimo foi reconciliado com Deus. E através dos escritos, das escrituras, da Torá, dos profetas, do Evangelho, das epístolas, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós também fomos reconciliados com Deus. E uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, aí sim é possível, antes não era, agora é possível que nós nos reconciliemos entre nós. É possível o perdão. É possível o arrependimento, não como uma miragem idealista, mas como algo muito concreto. Teshuvah Shlema, o arrependimento pleno, completo, é possível em Cristo Jesus. Aliás, as primeiras palavras de pregação de Jesus Cristo foram exatamente essas: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputado aos homens que estão em Cristo é a justiça de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada. Deus te perdoou. Se Deus te perdoou, quem somos nós para nos julgar uns aos outros e desconsiderar o perdão que Deus operou, já operou em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, aqueles que também, assim como nós, estão em Cristo Jesus, não imputando aos homens as suas transgressões. Do versículo 15 até o versículo 68 de Deuteronômio 28. É tudo maldição, tudo maldição, tudo maldição. E eu recomendo que nós leiamos as maldições com alegria. Porque cada versículo de maldição que você lê, você vai lembrar: olha do que Jesus Cristo me livrou. Olha para onde eu estava indo e do que eu fui liberto. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora nós somos agentes de reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É uma súplica. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está ouvindo o que eu estou lendo, o que eu estou repetindo mais uma vez e mais uma vez? Isso foi repetido desde o século I até hoje, milhares, milhares, milhares de vezes. E para muitos, não fez nenhum efeito. Não funcionou. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas para alguns, essa palavra foi acolhida em seus corações. E quando ouviram esse rogo, essa súplica, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Alguns Onésimos foram reconciliados com Deus. Sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Não é que Jesus Cristo se tornou pecador, não, não é isso. Jesus Cristo se tornou pecado, como um corban, como uma oferta de reconciliação em relação a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por Deus. Essa é a essência do Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, que teve uma vida perfeita, impecável, sem pecado, imaculada, Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É você. Sou eu. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, em nossas vidas. Há um momento, irmãos. Para alguns nunca nada vai fazer sentido e tudo bem. Vão para o inferno. E nada pode evitar isso. Mas para alguns, em algum momento, isto começa a fazer sentido. É. Agora sim, finalizando, eu quero voltar a Torá. Um versículo muito profundo em Deuteronômio 29. É lá no finalzinho da Parashá desta semana, é o mesmo capítulo no qual iniciamos a Parashá da próxima semana. 40 anos depois, parece que as coisas ainda estavam por ficar claras, mas naquele momento, em Deuteronômio 29, Moisés admite e confessa diante de todo Israel. Deuteronômio 29, versículo 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender. É com o coração que se entende. Essa é a cosmovisão semita, bíblica, judaica. É com o coração que se entende. E Moisés diz em Deuteronômio 29, versículo 4, porém, o Senhor não vos deu coração para entender. E já se passaram os 40 anos desde que haviam saído do Egito. O Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, mas há uma esperança, porque o versículo diz, até o dia de hoje. E aqueles israelitas encontraram o seu até o dia de hoje. E que tudo começou a fazer sentido. E aquilo que eles não estavam entendendo, agora passaram a entender. Assim como no Evangelho segundo João. Agora compreendemos que o Pai está em ti e tu estás no Pai. Agora compreendemos. Vocês estão comigo há 3 anos e meio. Agora compreendemos. Por isso se diz hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Às vezes coisas que passam muito tempo, às vezes décadas, em que nós não entendemos, mas num determinado momento o Espírito age de tal forma em nossas vidas que não há outra coisa a fazer senão nos prostrar em adoração diante dele. E nós finalmente entendemos que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Amém.